Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 2, e é uma mensagem, uma exortação a nós no dia de hoje, tão necessária quanto a salvação, e ela fala disso. Hebreus, capítulo 2, diz assim: por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se considerarmos tão grande, perdão, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Porquanto, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. No entanto, alguém, em certa passagem, testemunhou afirmando: que é o homem para que com eles te importes? O filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu sujeitaste debaixo de seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, que aquele que por um momento foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Verso 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio dele, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. O último verso do capítulo, lá no verso 18, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Diga assim: graças a Deus. Por que graças a Deus, pastor? Graças a Deus por um Deus amoroso e um filho obediente que nos trouxe a salvação. E hoje, esse autor do livro de Hebreus nos exorta a se firmar, a lembrar, a não se afastar dessa verdade, que é vida e vida eterna para nós. Que o Espírito Santo fale com você, como falou comigo, em nome de Jesus, pode se assentar. Aleluia. Queridos, essa parte desse livro, ela realmente está exortando, levando uma exortação ao povo hebreu. E como nós sabemos, a palavra é atual e ela está nos exortando hoje a realmente nós nos firmarmos, não esquecermos da verdade, dos fundamentos da palavra. Porque é isso que nos assombra, é isso que nos entristece, e é com isso que a igreja se preocupa. Que nós, que a igreja de Jesus, permaneça no seu caminho e não se afaste dela. E começa já no versículo 1 desse capítulo, dizendo assim: é necessário que prestemos atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Significa que aquele povo estava se desviando. Significa que nós vemos aqui dentro da igreja pessoas se desviando da fidelidade, da palavra. Se desviando de que jeito, pastor? Acomodando a palavra à sua necessidade. Não fazendo ou não vendo a pureza que a palavra está nos conduzindo. E eu gosto quando Marcos diz lá no capítulo 8:36, diz assim: porque o que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? E esse é um tema de conquista. Queridos, você pode vir aqui e receber bênção, é lindo, maravilhoso. Nós vemos gente recebendo cura, libertação. Vimos nessa semana no CCA milagres acontecendo. Crianças que não falavam, falaram. Surdos ouviram. Pessoas foram libertas. Mas no terceiro dia falava-se de Espírito Santo e a gente via muitas pessoas não recebendo. Muito triste isso. Muitas pessoas receberam, mas muitas não. Então, o que adianta, querido, se você tem uma boa casa, um bom carro, um bom emprego? Deus te deu tudo isso. Porque é ruim? Não, porque é bom. Porque é promessa de Deus. Nada de errado com isso. A questão é que nós temos, e esse é o primeiro ponto, negligenciado a palavra de Deus. Cuidado quando você negligencia. Cuidado quando você negocia. Porque a verdadeira vitória, Ele já fez. E foi na cruz. A grande vitória nossa, a grande conquista é a salvação. Mas nós temos que tomar cuidado e não perdê-la. Podemos perder ela no meio do caminho? Podemos. E é isso que nós não queremos, que você não se perca. Que nós não percamos essa grande conquista que Ele já fez na cruz. Talvez eu vou falar de algo que não agrada a você. Não vou falar de milagres, não vou falar de bênção, não vou falar de prosperidade. Mas eu que eu vejo, a grande e a maior conquista é essa. Se agarrar com Ele na cruz e se assegurar da vida eterna. E esse é o tom que fala o capítulo 2 de Hebreus. A preocupação. E ele está falando de algo que já foi dito para aquela igreja, já foi pregado, já foi falado, não tem nada de novo. Mas ele olhou assim: o que está acontecendo com esse povo? Deus está curando, Deus está prosperando, e as pessoas estão negligenciando a essência. Então, de que adianta, meu querido, você conquistar o mundo todo, ou ter todos os seus objetivos? É bom, eu quero ver meus ovos até o final do ano. Tem alguns que estão por se realizar. Ontem a Regina me cobrou, estava nos teus alvos esse objetivo? Eu falei, estava, mas não se cumpriu ainda. Ainda não. Por que será? Porque Deus está me testando até o final. E quer ver se a minha fé não se abala. E vou dizer uma coisa para vocês: se esse sonho que ainda tem, ainda está nos nossos pedidos de oração, não se realizar, eu continuo amando, adorando e louvando meu Deus. Não há problema nisso. A minha fé não está baseada nos milagres que eu vou receber. Porque eu sei que a grande conquista eu já tenho. Essa certeza já está no meu coração. E eu queria que estivesse no seu também. E o que estava acontecendo naquele momento, naquele tempo com o povo hebreu, era justamente isso. Sabe, eles indo para o culto, vendo a pregação, ouvindo a palavra, ouvindo realmente aquilo que as pessoas tinham visto na vida de Jesus. Mas eu digo para você que não basta você estar aqui no culto, não basta você vir no culto de manhã, de noite, participar da célula, fazer um encontro com Deus. Não basta você ouvir. Você precisa praticar. E é isso que estava acontecendo. As pessoas estavam agradando um ao outro, agradando o seu líder, mas não estavam vivendo aquilo que estavam ouvindo. A impressão que tinha, quando você lê a palavra, que eles tinham vergonha disso, de viver a verdade, de falar a palavra, que é esse o nosso propósito. Então estavam negligenciando. Cuidado com isso. Não negocie a palavra, não negocie a verdade com ninguém. Outro ponto que eu vejo do versículo 5 ao 9, eu vejo assim que ele explica assim uma coisa muito séria, lembrando algo que eles já sabiam, que é a missão redentora de Cristo. Esse é o segundo ponto. Nós não podemos dar glória, não podemos falar nada além disso, que é Ele o nosso Redentor. É Ele que pagou o preço, é Ele que morreu na cruz. Vimos agora há pouco, a Regina falou muito sobre esse assunto de Jesus ter morrido em nosso lugar. E foi isso que aconteceu. Ele não morreu por ele. Ele morreu por mim e por você. Para que isso acontecesse, ele deixou a sua posição de Deus. Desceu do céu. Foi enviado pelo Pai. Ele se humilhou. Ele teve que se humilhar. Sair daquela autoridade, da pureza. Não é questão de ele se humilhou para estar no nosso meio, mas ele teve que conviver de perto com o pecado. E isso é muito difícil para o Senhor. Ele se humilhou para ver a situação do homem. Ele deixou a sua posição de rei para ser servo. Primeiro obedecendo ao pai, depois servindo os próprios irmãos, lavando os pés dos seus discípulos, dando exemplo para nós. É isso que ele fez. Ele também me substituiu, substituiu a você, a nós, morrendo em meu lugar, pelos meus pecados, porque pecado ele não tinha. E é isso que essa carta de Hebreus fala, ele não tinha pecado, morreu pelo seu, pelo meu. Ele me substituiu, e ele morreu, sabe por quê? Para eu, para que você alcançasse a vida, e a vida eterna. Então ele morre, claro que ele ressuscita, mas ele passa por tudo isso para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Bacana isso, bonito isso, mas eu tenho confessado isso e tenho valorizado isso. Como acabei de dizer, se eu não receber essa bênção, para mim continuo do mesmo jeito com o Senhor. Muita gente eu vejo, faz campanha uma vez, duas, testemunha, mas tem muita gente que recebe bênção e some da igreja. Eu estou dizendo de discípulos meus que estão muito perto, tá? Estavam muito perto. Deus prosperou, Deus curou, Deus acertou a vida, Deus uniu a família e sumiram. Por que isso? Está negligenciando. Quando chega na hora de você se humilhar e servir ao Senhor como Jesus... Quando nós confessamos Ele como Salvador, significa que Ele é o nosso exemplo, e eu preciso ser como Ele. Salvador, sim, seguindo os seus passos e mostrando Ele, através das nossas vidas, o Evangelho, que a pessoa está lendo, quando você se comporta por aí. E aí, como é que funciona? Então, se humilhar faz parte do cristão, porque se Ele é o teu Salvador, com certeza, você vai ter que deixar muitas vezes o teu orgulho de lado, a tua soberba de lado, a tua sabedoria do mundo de lado, e descer no nível de servo. E é para isso que você serve, é para isso que nós servimos. Mas tem outro ponto que ele nos lembra muito bem, e eu fiz questão de firmar na nossa leitura, está lá no verso 10, e esse é o terceiro ponto que essa carta nos lembra. Diz assim, olha o verso 10, opa, fala de Deus, ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir. Ele não deixa de lembrar o Deus que ele crê. Ele não deixa de falar. Ele podia ir para o final do versículo, mas ele... Ah, esse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que fez tudo isso para nós. E tornou isso tudo perfeito. Olha só no final do versículo o que ele fala. Por meio do sofrimento, e sofrimento de cruz, ele diz assim, o autor, né, formou o autor da salvação deles, o autor da salvação nossa, é ele. Ele afirma, não há outro. Não sou, quando eu falo da palavra, não sou eu. Quando eu levo, quando eu oro e acontece uma cura, um milagre, não sou eu que estou fazendo milagre, é Ele o autor da salvação. Quando nós entregamos a Ele a glória, quando nós entregamos a Ele o poder, o louvor, então Ele nos honra também, e Ele diz assim, que através da minha vida, quando eu reconheço Ele como o autor da salvação, Ele me usa, e Ele quer usar você, a cada um de nós. Sabe quando a Regina diz assim, você faz parte dessa igreja que ama e se importa? Queridos, vou dizer uma coisa para você, essas paredes aqui não te amam e não se importam com você, mesmo, esse chão bonito que está aqui, não ama e não te ama e não se importa com você, porque se você sair daqui e jogar um papel sujo no chão, ele vai ficar, o chão não vai fazer nada, alguém que te ama um pouco mais, vai vir aqui, vai juntar, vai limpar, vai pintar as paredes, mas se você ama mesmo essa igreja, você participa dela, com seus dízimos, com as suas ofertas, mas particularmente, falando de Jesus, participando do nosso jeito de ser, de uma célula, enfim, investindo no reino, dando o seu tempo, aí você está dizendo, sim, eu amo e me importo, porque eu entendo quando ele veio e morreu por mim, sendo o autor da salvação, ele diz assim: olhem para mim, Jesus dizendo, olhem para mim, eu sou o caminho. Lá em João 14,6 diz isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muita gente não vai conhecer Jesus por causa de você. Imagine isso, esse peso e essa cobrança vir sobre a tua vida. Então precisamos ser como ele, humilde, servo, falar mesmo, ser ousado. Se não tenho essa ousadia, pedir o Espírito Santo. Sabe, não basta você vir ao culto, ouvir boas palavras, mas não entender isso. E essa carta dos Hebreus nos lembra disso, que não é suficiente. Ah, eu sei que ele morreu por mim, eu sei que não é suficiente dizer que Cristo fez expiação por mim, morreu por mim, morreu em meu lugar. Isso não adianta só falar isso, só entender que isso é verdade. Mas você precisa dizer que, além disso, ele precisa estar em mim, estar em nós. Não é só o Cristo que salva, só o fato de Cristo ter morrido na cruz que vai nos salvar. Eu creio que ele morreu, não vai adiantar nada você acreditar nisso. Muita gente já sabe e até acredita. Mas também precisa entender e permitir. É aquilo que ele faz em nós, é isso que traz a salvação. Ele que me leva a reconhecer a minha falha, os meus pecados, ele que me leva a pedir perdão. Não vale a pena, não é só você reconhecer que ele morreu por você, ou morreu por nós, para a nossa salvação, mas é também entender que ele vive em nós, e vivendo em nós, nos usa para o propósito. Então não adianta eu confessar que ele morreu por mim. Eu tenho que permitir que ele viva em mim. E a questão é, ele está vivendo em você. E quando eu digo vivendo, ele está fazendo a vontade dele em você e através de você. Então precisamos reconhecer que ele é o autor da salvação. Não são os pastores, não são os seus... Não, é ele. Foi ele que morreu por mim e por você. Isso precisa ser fundamento nosso. Terceiro ponto que eu vejo quando essa carta vai lembra aquele povo, é a humanidade de Cristo. Sabe, ele se fez homem. É o quarto ponto. A humanidade de Cristo. Por que isso? Porque ele se fez homem, sim. Ele é o único Deus que se fez homem, passou pelas mesmas necessidades. Teve sede, teve fome, foi provado no deserto. Sabe, ele experimentou ser tentado, para que quando eu e você fôssemos tentados, ele pudesse ajudar. Então eu passei por isso, meu filho, eu passei por isso, minha filha, eu posso te ajudar. Você quer a minha ajuda? É isso que está dizendo para você hoje. Estou te lembrando porque eu vim aqui na terra. Eu estou te lembrando porque eu vim aqui, porque meu pai te amou primeiro. Nem sabia, ele nem esperava que nós amássemos ele ainda, só depois da nossa conversão. Sabe, outro ponto que eu vejo quando Jesus vem à terra, eu vejo que é o começo, sabe do quê? É o começo do fim do diabo, é o começo da derrota, do fim dele mesmo. Ele pisou, ele arrancou as chaves da morte, e aqui quando nós falamos dessa morte, é a morte eterna. Então, queridos, nós cremos, nós vivemos, nós pregamos um Deus que já conquistou. Ele disse assim: eu vim e venci. Se você quer isso para você, siga esse exemplo. É a maior conquista. Para isso, eu creio que você vai precisar de algo que eu preciso muito. E esse é o último ponto. No verso 16, vai nos mostrar a importância da fé. Eu gosto desse versículo particularmente, diz assim, olha só, verso 16: pois ele é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. E aqui tem um mistério: quem aí é descendente de Abraão? Eu não tenho muita certeza,
não sei se isso se corre nas minhas veias, o sangue de Abraão. Mas o autor aqui está dizendo algo muito, muito especial. Pelo que Abraão era conhecido? Pela fé. Então, se você tem a fé de Abraão, você é considerado um filho de Abraão. Considerado um filho de Abraão, é por você, é por mim que ele veio. É por mim, ele está esperando isso de nós. Ele não está fazendo as coisas pelos anjos. Que anjos que ele está falando aqui? Aqueles que já vieram, já foram jogados do céu, que vieram para ser, não anjos bons, anjos maus. Ele não veio para eles. Eles já estão perdidos. Para eles não há salvação. Mas para nós, filhos de Abraão, pela fé e perseverança, para nós, sim, tem salvação. E é disso que eu estou falando agora. Então os descendentes de Abraão não são aqueles que são conhecidos pelo sangue, mas pela fé. E é claro, nós somos chamados para confiar nessa obra e darmos continuidade dela. Um dia alguém foi chamado e começou uma obra numa garagem. E assim aconteceu. E assim em muitos lugares do mundo, a obra começa muito pequena. E hoje Deus está te chamando, comece a obra na tua casa. No teu quarto. Ah, mas eu faço parte de uma igreja grande. Essa igreja só é grande porque o teu quarto é grande. Porque ali você tem um encontro com Deus todos os dias. E aí sim nós vamos estar nos preparando para conquistar essa cidade, não negligenciando nada, a palavra, não só ouvindo, mas praticando. Você quer participar dessa conquista? Então eu quero te convidar a conquistar não só salvação para você, e sim compartilhar com aqueles que ainda não conhecem. E eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria também te exortar, como essa palavra está exortando essa esse povo nessa hora. E lembrar você que adianta você ganhar o mundo se perder a sua alma. Por que você é tão importante para nós e para a igreja e para Jesus? Porque atrás de você há uma multidão. Levanta a mão assim, diga assim, atrás de mim há uma multidão. Não porque você é melhor que ninguém. Não que o apóstolo Nelson é melhor que ninguém, porque não é. Mas é porque atrás dele, o sim, a obediência, me trouxe a muitos. E atrás de você há muitos. Onde eu não chego. Onde outros pastores não chegam, onde o teu líder não chega, você chega. E é dessa maneira que vamos conquistar a cidade. Entender e ter essa convicção que ele, Jesus, experimentou a morte para que eu e você tivéssemos a vida.